Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:10, a gente começa o Gabriela Esportiva de hoje já falando do jogo, que o jogo atrasado, né? Da 16ª rodada que aconteceu ontem entre Vasco da Gama e Bahia. Eu pergunto a Zé Maria, já abrindo os trabalhos de hoje aqui no Gabriela Esportiva, você esperava esse resultado, Zé?
Você sabe que sim, que eu deixei isso bem claro aqui na bancada do Gabriela Esportiva. Quem duvidou foi Júlio. Só Júlio não acreditava que o Vasco venceria, porque era um jogo dentro de casa, entendeu? E achei que a formação do Vasco, achei que o momento do Vasco, apesar de ser um momento de altos e baixos, mas o elenco do Vasco, entendeu? É um elenco, na minha opinião, de melhor qualidade do que o elenco do Bahia. O Bahia tem um meio-campo dos sonhos e muitas posições carentes, inclusive a posição de goleiro, entendeu? Na minha opinião, o Bahia não tem zagueiros de ponta, o Bahia não tem um lateral de ponta, né? O Bahia perdeu muito com a contusão do Ademir, que era um jogador que dava intensidade como extremo do time tricolor, e entendi que o Vasco, jogando em casa, tinha uma postura diferente, e acho que foi a postura Bahia mesmo. Pois é. O centroavante do Bahia, que saiu do Bahia há pouco tempo, afundou o Fluminense.
É por aí.
Afundou o Fluminense, porque não marcava gol em tempo algum, em jogo nenhum.
É verdade. E conseguiu jogar de titular em alguns jogos muito importantes, inclusive no Campeonato Mundial.
Pois é. Então, você ter só um meio-campo forte de qualidade, isso não é sinônimo, não é garantia, entendeu? De que você vai vencer o duelo, entendeu? Acho que o Vasco sobrou no duelo de ontem e venceu com merecimento.
Zé chegou muito alegre hoje aqui, depois dessa vitória, grande vitória do Vasco, né? E vitória com o Bahia, né? O Bahia que a gente esperava até que fosse um pouquinho melhor, né? Porque o Bahia tá precisando, vive um momento mais duro. É o que eu digo, o Campeonato Brasileiro é muito longo, né? E as equipes não conseguem manter a mesma intensidade. E aí a gente esperava que o Bahia precisava, inclusive, retornar para o Z4, né?
A diferença de Bahia e de Vasco, que são equipes que, quando jogam como mandantes, têm uma intensidade mais forte. O Bahia é muito forte jogando na Arena Fonte Nova. Mas o Vasco faz a diferença também quando joga em São Januário. Né? Num campeonato de altos e baixos, entendeu? Na minha cabeça, no meu entendimento, o Vasco era favorito para vencer o jogo, como de fato venceu.
Muito bem, Fred Menezes. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Tivemos também ontem, valendo pela 16ª rodada, um jogo atrasado. Grêmio e Botafogo ficou no 1-1. Fred Menezes.
Duas equipes aí que também que vivem momentos difíceis no campeonato, né? E esse jogo foi lá, o Botafogo. O Grêmio precisava também de uma vitória depois. Quer dizer, claro, o Grêmio tá pegando no tombo, né? Depois que venceu o Internacional, a gente comentou aqui que pode ter sido um momento importante pro Grêmio, né? E o Botafogo ia sofrer lá.
Mas quem empate, sofreu foi o Grêmio, viu?
Esse empate foi inclusive bom demais até para o Grêmio, apesar de ter sido dentro de casa.
O Grêmio só chegou ao gol de empate no apagar das luzes. Já no finalzinho do jogo, durante boa parte do duelo, o Botafogo venceu o jogo.
O momento emocional ajuda muito até isso, né?
Pois é, uma penalidade, e a penalidade o VAR confirmou que houve a penalidade foi marcada e livrou o Grêmio de uma derrota. O Botafogo até me surpreendeu nesse jogo, porque eu não vi o jogo em tempo real. Eu vi o jogo
nos melhores momentos.
E nos melhores momentos deu para perceber que o Botafogo poderia ter vencido o jogo de ontem, lá na Arena do Grêmio, pela postura do time do Botafogo. Mas no apagar das luzes, o Grêmio encontrou aquela bola ali na mão do zagueirão do Botafogo e acabou a marcação da penalidade e o goleiro do Botafogo, entendeu? O goleiro do Grêmio, perdão, é um especialista em cobrar pênalti. Ele realmente cobra pênalti, a gente dá a entender, só sabe que é ele por causa da vestimenta de goleiro, mas o estilo de cobrança dele é estilo de atacante, entendeu? Que tira completamente da ação do goleiro. E o empate acabou fazendo merecimento pela luta do Grêmio no segundo tempo.
Muito bem, Zé Maria, 6:16 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva. Show
de bola. 6:16, Júlio César, Copa Comembol, ou melhor, Sul-Americana 2025, ontem tivemos o Atlético vencendo o Bolívar por 1-0, Júlio.
Primeiro, boa noite para você, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Vou trazer só minha manchete aqui, vou dar um alento pro torcedor do Vitória, um alentozinho, não sei se vai servir, né, como um conforto, né? Mas o treinador do Vitória, que chegou agora, Jair Ventura, já salvou 3 times do rebaixamento. 3 times da Série A já foram salvos pelo Jair Ventura. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? E você me chamou aí para qual foi o assunto? Só para lembrar.
O Atlético Mineiro, ontem o jogo do Atlético Mineiro e o Bolívar.
Ah, sim, Atlético Mineiro e Bolívar. Eu acho que não podia ser diferente, não. Mas mesmo com todas as dificuldades, o Atlético tinha que vencer e tinha que passar a próxima fase. Ele tinha que mostrar que dentro de casa ele é forte, ele tem força. E o Galo precisava, né, dessa... Foi no apagar das luzes.
Um
lançamento de escapa. E quem fez o gol, um jogador que o Galo contratou para ele...
Ser
uma das contratações do ano. E esse jogador não vinha tendo oportunidade. Mas ele falou hoje em entrevista... que quando o Sampaoli chegou... Quando o Sampaoli chegou, deu moral a ele, conversou com ele, e aquilo ali, né? E o Bernard foi o salvador da pátria do Galo. Né? Foi um jogo duro, difícil, o Bolívar tentou complicar a vida do Galo, né? Agora, eu não sei não, esse Atlético aí, viu? Porque...
O Bolívar jogou com regulamento debaixo
jogou
do
com
braço,
regulamento
queria,
debaixo do braço, mas...
decisão nas penalidades.
Mas o Atlético tem muito mais time, viu, Zé? Tem muito mais time.
Mas dentro de
e passou
campo
um
a gente
aperto,
não consegue enxergar.
Quase tinha dado.
Eu confesso que eu me surpreendi com a postura do Bolívar diante do Galo, lá na casa do Galo. Não se intimidou com a torcida, com o estádio, com o gramado, com nada, com a camisa do Galo. Não se intimidou não, veio para complicar a vida do Galo e quase complica, mas no finalzinho, né, quis aí os deuses do futebol que o Galo passasse a próxima fase, botou o Bernardo no lugar certo, na hora certa, para fazer aquele gol iluminado e dar essa classificação ao Galo.
O Bernardo tem entrado de vez em quando, mas não tem aparecido muito. O Bernardo, um jogador que depois daquela Copa do Mundo, depois do 7-1, ele acabou se apagando um pouco, sumiu.
Até porque foi pro lugar errado também, que
também,
ele tá na Rússia, né?
Também.
Tava na Rússia.
E é isso aí. Essa dificuldade aí, ele praticamente se apagou.
Ô Fredão,
do futebol.
Tem certo lugar aí que o cara, o jogador que não tem, ele não se preocupa com a imagem dele. Ele
vai
não se preocupa em querer jogar em uma grande equipe da Europa, não se preocupa com seleção. E ele pensa só no financeiro, aí sim, ele vai pra Rússia, vai pro Uzbequistão, vai pra esses países. Mas o cara que se preocupa, ele não pode ir para a Rússia, porque senão ele morre. O Bernardo tem futebol para jogar em qualquer time da Europa, em qualquer outro É país da Europa.
Jogador de seleção brasileira.
Entendeu? E foi pra Rússia e se escondeu.
Muito bem, 6h20. Eu acho que eu vou pra Rússia também, que lá eu fico escondido, ninguém vai me ver. 6h20.
Gabriela Esportiva.
6h20, Zé Maria, quarta de final, Libertadores da América. Tivemos ontem Palmeiras 3, River Plate 0. Zé Maria, River Plate é forte lá na Argentina. Palmeiras chegou. O River Plate da Argentina é forte. Veio visitar o Palmeiras, Palmeiras, toma aqui o seu, levou 3 chocolates para casa, Zé.
Levou, mas os gols foram saindo no final do espetáculo, né? O River marcou muito cedo, aos 8 minutos do primeiro tempo, e o Palmeiras também empatou muito cedo, aos 6 do segundo tempo, entendeu? E era o resultado que classificava o Cruzeiro. Claro que o River sentiu as mudanças também, o Abel mais uma vez mexeu.
Quando volta,
tem qualidade,
no segundo tempo, voltou melhor.
Tem qualidade o time dele, voltou do intervalo com uma postura diferente, mais tranquilo, entendeu? Mesmo perdendo o jogo por 1-0 e acabou no final sobrando, né? Sobrando. Eu acho que, gente, o momento sinaliza de que o Palmeiras está vivendo uma fase de ouro, né?
É verdade.
Nessa competição da Conmebol Libertadores, é. Entendeu? Tá sobrando, tem posições, esse Flaco Lopes tá jogando demais, o próprio menino, camisa 9, o Roque...
Não, esse aí pra mim ontem foi o melhor Vitor da
Roque,
partida.
Vitor Roque.
Ele correu, foi
porque esse menino não jogou nada na passagem dele pelo Barcelona, né?
Ele tá
voltou a ter intensidade, talvez seja hoje o melhor atacante do momento do futebol brasileiro. Futebol é momento, gente. De repente a gente tem um atacante renomado, mas o momento dele não é bom. E o que a gente percebe que é um Palmeiras sobrando, até o Evangelista tá sobrando também na marcação.
Eu acho que depois do Vitor Roque, o melhor jogador do Palmeiras foi o Evangelista no meio-campo. Agora, o Palmeiras também.
Isso no primeiro tempo.
Ele,
mas no segundo tempo, Flaco Lopes também arrebentou.
O Palmeiras não sofreu ali um segundo gol antes de fazer o segundo e o terceiro, porque o time do Palmeiras também é muito experiente. E ele não deixou a intensidade cair. Porque se você observar, do meio do segundo tempo para frente, o jogo teve uma intensidade. Aquele River Plate virou a casaca de um jeito que tentou, de toda a forma,
podia
fazer o segundo
feito,
gol.
Quase faz.
Né? Na base da catimba, dando pancada. Aquele jogador que foi expulso. O árbitro já era para ter expulsado ele muito antes, quando ele deu aquela cabeçada na lateral do campo no jogador do Palmeiras. Então, eu vou dizer a você, a arbitragem também tentou dar uma gafadazinha no Palmeiras.
Foi uma arbitragem com cara de futebol sem qualidade. Né? Esse árbitro do Uruguai não está preparado para apitar um clássico, né, entre as duas das três melhores equipes,
Zé,
que a gente vê todos os anos, nos últimos 7 anos,
da América.
Só tem Palmeiras, Flamengo e River Plate.
De 2019 para cá,
sobrando.
Só tá dando time brasileiro, sendo campeão da Libertadores, entendeu? Você acha que a Conmebol, ela não vai fazer de tudo para esse ano dar uma outra equipe levantando esse troféu? Vai! E começou a partir de ontem. Se o Palmeiras não tem um time bom, qualificado, ontem tinha sobrado.
É verdade.
Muito bem, Júlio César, vamos lá.
Não.
6h24.
Gabriela Esportiva.
E continua as quartas de final. Hoje tem Fred Menezes, São Paulo e LDU, logo mais às 19 horas.
São Paulo tem uma tarefa dificílima, né? Reverter dois gols
e não
tomar nenhum. E o LDU é a equipe também tarimbada, né? Equipe de camisa. E acostumado a essas competições, o São Paulo tem que correr muito aí e sua torcida o ajude e os céus também.
Pois é, todos os ingressos já vendidos, mais de 60 mil ingressos no Morumbi. Existe uma confiança na recuperação do time do São Paulo, a tarefa não é fácil, mas é uma escola do futebol equatoriano. Né? Não vamos ter hoje nenhum time argentino enfrentando o São Paulo. Então o São Paulo depende só dele. É preciso fazer essa diferença.
E se fizer um bom,
entendeu,
jogo?
Tem 90 mais os acréscimos para correr atrás. No mínimo vencer por 2 gols de diferença para levar para as penalidades.
6h25.
Esportiva.
6h25, Zé Maria, o Flamengo tem uma sopa no mel daqui a pouco, né? Com estudantes, logo mais às 21h30. É sopa no mel mesmo, Zé?
Eu não enxergo como sopa no mel, não. Pode ser o mel na sopa, entendeu?
Ele tem uma agora, pimenta daquela bem...
Pois é, a situação não é fácil, não.
Você conhece a pimenta saco de velho?
Não, eu tenho, eu tenho lá em casa escorpio. Ela arde só no cheiro.
Então o Flamengo tem uma pimenta
na sopa. O Flamengo tem uma tarefa hoje dificílima. E tomara que o Flamengo consiga sair. Porque a gente precisa ter a garantia dos nossos melhores clubes disputando as semifinais da competição, para o Brasil conseguir mais uma conquista e finalmente equiparar, né, a história do futebol sul-americano, né? Porque a gente tinha uma desvantagem, mas essa desvantagem começou a cair, sobretudo a partir de 2019 para cá. Então, eu, que gosto do bom futebol, não vou chegar aqui, apesar de ser vascaíno, e dizer que vou torcer contra o Flamengo, não, absolutamente. Eu quero ver os melhores, eu quero ver um duelo entre Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o momento caminha para isso.
Eu acho que isso só no final, entendeu? Né?
Pois é, o momento caminha para isso. Então não vou estar aqui torcendo contra o Flamengo, não. Tomara que o Flamengo faça parte, mesmo porque, embora seja uma escola argentina, embora seja... uma equipe que tem uma história de conquistas impressionantes nesta mesma competição, mas não vejo o Independentes
Estudiantes
como uma equipe que tenha um elenco equiparado ao Flamengo.
Tem medo ao Flamengo. Não,
vai haver um certo equilíbrio, porque o jogo é na Argentina.
Estádio pequeno,
na em cima. Torcidas fazendo o jogo também, a pressão.
Arbitragem
que a gente não sabe, tomara que seja uma arbitragem venezuelana, entendeu? Porque aí pode acontecer um certo equilíbrio se tivermos um venezuelano lá com um apito na boca, porque o de ontem foi de dar pena.
Um apito maduro,
exatamente. Maduro. O de ontem, o do Uruguai ontem, foi dar dó. Deu dó. Foi um árbitro, aquele árbitro não estava preparado para a responsabilidade do jogo daquele.
Muito bem, 6h27.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h27, Júlio César. O Fluminense anunciou a contratação de Luiz Ubeldia como treinador. O argentino é aguardado no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, para começar o trabalho com o treino marcado às 9 horas da manhã. O contrato vai até o ano que vem, até 2026, Júlio.
Vamos desejar boa sorte ao argentino, né? Se eu fosse hoje presidente do Fluminense, eu ia fazer uma opção diferente. Eu deixava o Marcão lá. Não efetivaria ele, mas deixava como interino. Por quê? Porque já conhece o grupo. Luiz Zubeldia vai chegar aí, ele no mínimo perde aí uma semana para conhecer todo o grupo. Jogador por jogador, qualidade.
Ele conhece alguns jogadores argentinos, né? E tem lá no Fluminense que não estava jogando.
Mas não conhece os brasileiros. Não. Então, eu não sei até que ponto ele vai dar certo no Fluminense.
É um incógnito.
Hoje eu estava assistindo alguns programas e os comentaristas estavam falando que o Zubeldia é um treinador que ele não tem muita variação de jogo, não tem o segundo plano, ele não tem, como é que se diz?
Plano B.
Repertório.
Sim.
Ele não tem repertório. Perfeito. Ele gosta de jogar com intensidade, com jogadores mais pelo lado, né? Mas quando esse sistema dele não dá certo, ele não sabe mexer para variar e ir para um outro sistema, ele não tem repertório, né? Se bem que disseram lá que no Fluminense tem as peças que ele gosta, que jogadores de lado, como o
Samuel Xavier,
Canóbio, como
Keno,
que são jogadores de lado, né?
O Soteldo,
o
Serna, que tá fazendo.
Serna, então são jogadores que jogam pelos lados do campo. Então, essas peças que ele gosta. Então, vamos torcer para que ele possa chegar, entender como é o Fluminense, conhecer rápido logo esse elenco e montar o melhor esquema de jogo que ele puder montar, para poder dar continuidade ao bom trabalho do Renato na no Campeonato Brasileiro e na série e na Copa do Brasil, porque na realidade o Fluminense não está fazendo aquela campanha dos sonhos, mas também não está miserável.
Não.
Né? Ele está lá no meio da tabela, né? Hoje qual é a posição do Fluminense?
Oitavo
colocado. Estava em sexta até recentemente.
É.
Então é como.
Ainda está com duas partidas
ainda. É como o Renato Gaúcho falou: o Fluminense está bem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Se tivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Né?
É, ele então... falou que colocou também, trocou algumas peças aí. E porque os jogadores realmente não estavam aguentando nem ficar em pé. Ele falou isso do Hércules, inclusive, que vinha bem no campeonato. Ele jogou no final de semana e ele botou também para jogar nessa partida de ontem. É complicado,
porque na
né?
realidade o elenco do Fluminense é um elenco curto.
É,
e Renato vinha fazendo aquele rodízio.
É, e que ele quis colocar também, eu acho que não acertou.
Não rendeu.
Não rendeu.
Então vamos torcer para que o Zubeldía chegue e faça um bom trabalho. Né, e consiga manter aí o ritmo do Fluminense aí entre entre os 10 melhores da competição.
É, ele tem que buscar uma classificação para Libertadores.
Porque
né?
o torcedor do Fluminense ele é consciente, ele
que
sabe
é o que ele precisa
time
para
buscar
momento.
Título não tem.
Libertadores eu acho difícil.
Ele tem que ser
mas ele brasileiro. A realidade do Fluminense é buscar uma classificação para a Copa Sul-Americana. Mas Libertadores são seis,
ele está em oitavo.
Entendeu? São seis, mas a diferença.
Mas ele jogar.
Se não for direto, pelo menos pegar uma repescagem.
Esse treinador que teve passagem relativamente curta pelo time do São Paulo, e o São Paulo não é muito diferente do Fluminense, não. Vai ter uma responsabilidade tamanha. Porque fazer determinados jogadores voltar a jogar com intensidade, jogadores que caíram muito, que houve uma queda terrível, sobretudo os extremos, né? Esse Keno há muito tempo que não consegue dar uma resposta,
Ganso,
entendeu? Ganso também caiu em intensidade,
também.
Cano também caiu em intensidade, caiu. Entendeu? O Fluminense teve uma queda, o Everaldo não existe como atacante do Fluminense, a realidade é essa, com todo o respeito ao atleta,
você vê,
entendeu?
Que o Fluminense disputou o Mundial, né? Isso tudo é esquecido e, na verdade...
aquele Mundial é uma maquiagem, entendeu? Serviu como uma maquiagem ruim, entendeu? Disfarçou aquele momento, o Fluminense veio, entendeu? Com uma melhor campanha dos clubes brasileiros e dentro de campo... Isso não ficou evidente em momento nenhum, em competição nenhuma, né? Então, a realidade é essa.
A questão que eu estou falando não é essa.
Entendeu?
Eu estou falando em relação à quantidade de jogos.
Eu acho até injusto um time brasileiro participar de uma competição daquela. É só ver o nosso calendário aqui.
É
e ver o calendário da Europa.
Jogador Fluminense com jogadores com uma idade avançada.
É isso aí.
E joga uma quantidade de jogos enorme.
Aí,
no meio do campeonato.
Aí tudo bem. Com esse argumento seu, isso me convence.
Você pega um Chelsea.
Porque o calendário é igual para todos, né? Agora, o Fluminense talvez seja um dos clubes que tenha o maior número de jogadores com idade avançada.
Você vê como são as coisas, né? Os times europeus foram para aquele Mundial no final da temporada. No momento que era para eles estarem de férias, eles estavam no Mundial. Né? Então já chegaram cansados praticamente. E os times brasileiros foram para o Mundial no meio da maratona.
No meio da maratona.
No momento bom.
No meio da maratona. E eu acho que o único time que tinha um elenco assim que se aproximava um pouco daqueles times lá era o Flamengo.
Só que é diferente.
O Palmeiras... Chegou com uma equipe inteira,
sim.
Mas já com jogadores praticamente vendidos.
Só que a diferença disso tudo, sabe o que é? É que os principais campeonatos da Europa, Itália, Alemanha, Espanha,
Portugal,
os principais só jogam de domingo a domingo. Aqui a gente joga segunda, aqui a gente joga quarta e domingo, quinta e sábado. Então, essa é a diferença.
Ainda
o
tem
desgaste
a
deles lá é menor.
Ainda tem Libertadores.
Isso não. Aqui
a gente
não estamos nem treinando, Júlio.
Pois é.
Não dá
aqui,
tempo nem de treinar.
Aqui a gente tem campeonato estadual, aí tem Copa do Brasil, tem campeonato regional, como a Bahia tem a Copa do Nordeste, e tem a Libertadores. E ainda sul-americana.
E tem outra coisa,
então,
né?
Então você tem um time.
Tem um clima muito complicado.
Você tem os times, né, brasileiros aí disputando, no mínimo aí, aqueles que foram. Estavam em 3 competições, 4.
Muito bem. A gente vai faturar e voltamos daqui a pouco. 6h35. A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h35.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Fernanda, 6h43, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. E Léo, estamos de volta com Gabriela Esportiva, 6h43.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
44, Júlio César, condenação do Corinthians pela Corte Arbitral do Esporte em uma ação movida pelo meia Matias Rojas gerou aí preocupação entre os torcedores do clube, caso não pague cerca de 45 milhões ao jogador paraguaio em até 45 dias, o Timão será punido com mais uma transfer ban pela FIFA. Atualmente, o Corinthians já está proibido de registrar novos jogadores por causa da condenação em processo movido pelo o Santos Laguna do México, né, por dívida relativa à compra do zagueiro Félix Torres. Júlio César, você que entende essas paradas quando o cara tá com a corda no pescoço, por favor, fale aqui.
Eu não entendo não, mas isso aí é herança das besteiras de Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians, né, faz uma contratação, não paga, não arca com o que tem que arcar com o jogador, aí o jogador entra na justiça, de um dinheiro pequeno que tem para receber, vai rolando na justiça, vai rolando, quando a justiça bate o martelo, aí tem que pagar 45 milhões agora o jogador, né? Se não pagar, vai se complicar mais ainda na natura da transfer ban, já não pode registrar, né? E aí que vai ficar sujo mesmo. Então isso é fruto da má administração aí, né, e presidente Augusto Melo, que passou pelo Corinthians e fez um bocado de contratações que a gente ficava aqui, a Maria falava, meu Deus, eu não estou entendendo, o Corinthians está passando por um momento difícil, não tem dinheiro e está contratando, o que é que está acontecendo? Aí, a bomba
gestão
estourando,
temerária, né?
Gestão
ruim,
que...
não só do Augusto Castro, dos últimos três que passaram por lá. Ninguém foi referência de moralidade nessas últimas gestões do Fluminense, do Corinthians Paulista.
Augusto Castro é o prefeito da cidade vizinha, né?
Augusto Melo é o ex-presidente.
Perdão, eu falei Augusto Castro. Por que é que eu tô com Augusto Castro na cabeça?
Porque você tava lendo a matéria no instante aí que não tem nada a ver com.
Então deve ter sido.
Não tem nada a ver com o esporte.
Deve ter sido isso.
Ele tá querendo, mas acho que eu conheci
o Augusto.
Será que ele tá querendo dar uma mergulhada
na rapaz, ele tá lembrando de Carlos Augusto também, que é Augusto. Ele tá com saudade. Viu, Carlos? Amanhã ele vai passar aí pra dar um cheiro. Eu já conversei com ele.
É o presidente da SDBI.
Vocês duas têm que se acertarem, rapaz. Zé Maria disse que nunca mais ganhou num bicho porque tá jogando com outro cambista diferente. O cambista da sorte dele é você.
Vamos lá. 6h46. 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, Zé Maria. Hulk não foi o capitão do Atlético Mineiro diante do Bolívar pela Sul-Americana na noite desta quarta-feira. A braçadeira esteve com o zagueiro Lianco, né? O camisa 7 revelou que pediu a Sampaoli para não ser mais o capitão do clube mineiro. O que é que está acontecendo com o Hulk, Zé Maria?
Fica uma responsabilidade grande nas costas dele. Ele tem que marcar, ele tem que decidir a partida, ele tem que ser a liderança do clube, né, dentro e fora de campo. O jogador tudo tem limite, o capitão. Agora, se ele está cedendo a essa prerrogativa, né, ele não pode mais, porque ele é muito falante. Ele gosta de questionar árbitros. Ele gosta de conversar dentro do campo.
Você, às vezes, quando você começa a conversar, muitas vezes não tem costume, né? Você perde um pouco o foco até da partida. Fica preocupado demais com a arbitragem e esquece de jogar.
A realidade, né, não é Hulk. A realidade é que o Galo doido
perdeu a intensidade. Alguns jogadores tiveram quedas bruscas, né? O Atlético Mineiro, gente, não é para estar sendo porteiro de zona de rebaixamento, não. É, e é a realidade dele desde ontem, com a vitória do Super Vasco da Gama, do Tony Café. Aí, eu tenho que fazer, minha média aqui, senão...
Pelo que eu entendo também dessa passagem de faixa do Hulk para qualquer outro jogador do Galo, e foi o Lian Conte, Hulk e Galo já não tem mais uma relação saudável. A realidade é, a gente aqui não sabe e não pode provar, mas com certeza, com essa situação financeira que o Galo está passando, deve estar devendo a Hulk. Agora o Hulk é um cara...
Deve estar devendo a todos.
Não,
né?
Eu digo não é a ele a porque deve ser o maior salário
até
do
o Rony, até o Rony se manifestou, entendeu? Lembra?
Deve
o
ser
Dudu
o maior
se manifestou. Quer dizer, o Atlético, gente, fez um elenco, né, muito forte na teoria, né? Jogadores caros, né? Tirou Dudu e Rony, que eram dois salários altos no time do Palmeiras. O Palmeiras enxergou aquilo ali como um alívio, a saída dos dois.
Agora, com as idades também, já estavam, um pouco avançadas.
Já estavam descartados.
Dudu saiu para ir para o Cruzeiro, depois pois ele veio para o Galo. Mas veio para o Galo ganhando pouco também.
Mas a realidade é essa, Dudu já ganhava muito demais para o pouco futebol dele. Há muito tempo que Dudu não joga absolutamente nada, né, Júlio? Essa é a realidade. Então, o Hulk, claro, deve ser o principal salário, assim eu enxergo. Se ele é o principal jogador do Atlético, deve ser o principal salário do Atlético. Se os demais salários estão atrasados, imagine o dele, que é o mais alto.
Pois é. Então, aí é por isso que o jogador acaba desgostando, a relação vai
enfraquecendo. Desmotiva.
É como o Zé falou, a pessoa para ser capitão de qualquer clube, e a faixa de capitão não lhe dá direito de você ser o líder só na hora do jogo, não. Você tem que ser líder no jogo, fora do jogo,
pós-jogo,
dentro do treino, depois do treino. Você tem que ter, entendeu?
Rapaziada, o salário mais alto do Atlético Mineiro pertence ao Hulk, com um valor mensal de aproximadamente 1,8 milhão de reais.
Quase 2 milhões.
Quase 2 milhões por mês aí, né? Será que ele está recebendo esse dinheiro todo mês?
Então, o jogador já passar a faixa de capitão, porque ele já não tem a mesma relação de que ele tinha no passado, quando ele chegou. E o Hulk também já está quase encaminhando a sua parada, viu? Não se engane, não. O Hulk
tem
já
vários.
Tá beirando os 40.
No Atlético Mineiro tem vários, né, também.
Muito bem, gente. Vamos lá. 6h50 na Gabriela FM, mandando abraço para a rapaziada que tá curtindo a gente lá em Buararema, né? Lá em Buararema tem a família Paraguai, meu amigo Valdomiro Paraguai, aquele abraço. 6h51.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
6h51, Fred Menezes, lateral do Cruzeiro. William revelou o que mais preocupa aí o time para os confrontos contra o Vasco e o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A arbitragem, né? Com 8 pendurados, o defensor fez um pedido à Confederação Brasileira de Futebol para esse jogo, né? Ele fez esse pedido aí, ó. Este é um pedido para a CBF que coloque um árbitro que consiga conduzir o jogo difícil lá, né? Porque a gente não quer ser prejudicado, assim como não queremos ser beneficiado, só queremos que eles façam o trabalho justo, né? É que o principal seja um espetáculo e não o árbitro venha aparecer.
Natural, mas nem pedido para
o jogo. Você achou um chororô desse? Então já está com medo do Vasco. Já está com medo de jogar com o Vasco, né, e jogar com o Flamengo.
A reclamação de arbitragem já vem até a nossa aqui, nossos comentários sempre foram em cima disso, desde o ano passado, por conta da qualidade.
Isso
mesmo
é um tipo de pressão velada. Porque o árbitro já vai sob pressão para apitar um jogo desse. É o Cruzeiro, né?
O Cruzeiro
dizendo que está preocupado com a arbitragem de um jogo que ainda vai acontecer no final de semana.
Que ele está com medo de perder para o Vasco. E se perder para o Vasco, para ele fica feio. Com o time que o Cruzeiro tem hoje, com a colocação que ele está hoje na tabela. Você está pensando que o bicho não está pegando já no Bahia hoje, não, com essa derrota de 1 por 3x1?
Fredão! Você acha que Rogério deve estar bambeando com essa derrota de ontem?
Rapaz, bambeando não, porque o Grupo City não come pressão de torcida em relação a treinador. Ainda mais que o Rogério Ceni, ele foi elogiado por Guardiola. Aí, meu irmão, ele recebe, o cara recebeu elogio do Guardiola, ele garantiu a vida...
A permanência
dele no Bahia, entendeu? Por mais tempo, porque, segundo Guardiola, é um treinador que atende aos requisitos do City, joga da forma que o City gosta, que os times que ele comanda se apresente. Então, agora, ele não está balançando isso aí, não acredito. Mas dizer que o bicho pega, ela pega. Dizer que ele vai ser cobrado, ele vai ser responsabilizado. E ele tem que parar de botar a culpa na arbitragem. E toda vez que o Bahia perde, joga mal e perde, a culpa foi do árbitro. E eu não vi nada demais na partida de ontem, certo? Ele perdeu porque o time dele foi frouxo, o time dele não jogou, e o Vasco foi melhor porque teve mais garra, mais vontade, mais intensidade, e venceu o jogo.
Obrigado, viu, Gil?
A verdade é essa. Então, o Cruzeiro já está mandando um recado, né? Para poder intimidar o árbitro.
Olha, mas é um recado
que tem que ser para todas as partidas.
O que uma partida de futebol pode surpreender como a vitória do Vasco ontem? Né? Seu depoimento hoje, né? É uma dessas surpresas. Ontem eu recebi, Júlio César, para você ter uma ideia do tamanho da vitória do Vasco, eu recebi um áudio aqui do âncora do programa dizendo: já estamos a caminho da Libertadores da América.
Pera, não aconteceu isso, não. Ele me passou um áudio à noite dizendo que nem tinha assistido o jogo. Falou assim: eu estava tão, como é que fala, ansioso pelo jogo, que eu tomei um remédio, quando acordei tava de 3-1, e tava gritando mesmo, né? Vixe, doidou.
Então continue tomando esse remédio da sorte, viu? Tirando você da frente da tela.
Da realidade.
Em vez de você estar ali assistindo um jogo e passando energia negativa.
Mas Copa Libertadores já é um sonho muito grande.
Porque ele tava
seja mais modesto, estamos caminhando aí para buscar uma vaguinha na Sul-Americana.
Ou quem sabe, né? Pedrinho profetizou.
Não,
quem
sabe? Ele falou que ia figurar ali entre o oitavo lugar.
Não, que o Vasco era time da oitava colocação.
Zé Maria não acreditou. Inclusive,
eu também não.
Inclusive, denegriu a imagem do Pedrinho aqui, das palavras do Pedrinho. Falou do Vasco também, isso tem que ser dito, que o Vasco não tinha time para ficar em oitava colocação.
Não tinha,
colocação,
não tem.
Entendeu? Mas a gente vai ver isso aí mais pra frente, né? Mais pra frente. É porque aqui vocês só conseguem enxergar Flamengo e Palmeiras. Vocês não enxergam o Fluminense, vocês não enxergam o Botafogo, vocês não enxergam o Vasco, vocês não enxergam ninguém.
Uma galinha morta. Vocês
só enxergam o Flamengo e Palmeiras, né?
O Vasco conseguiu vencer. Olha, eu não sei, eu disse isso aqui antes do jogo, não disse na mesa? O Vasco vence o jogo. Eu coloquei isso aqui, eu não tenho. Eu não fico com medo.
O programa
é ao vivo e eu não fico com medo de dar palpite, não.
Esse programa
eu não
tá
fico
uma
fazendo joguinho.
Tão grande.
Ah, porque isso, porque aquilo, eu com certas preocupações. Não, eu sou objetivo.
Esse programa entendeu? Tá uma bagunça tão grande que eu nem sei quem eu vou chamar mais. Olha, tem gente aqui na bancada que quando o time perde, nem aparece para trabalhar. Nem vem trabalhar. Fica dando desculpa que a moto quebrou, que teve um problema não sei aonde, que vai pra uma reunião não sei aonde.
Quando
o Flamengo perde, nem aparece.
Aqui, o Bahia também, porque o Bahia perdeu, quase que ele não aparece.
Exatamente, ele chegou atrasado hoje, porque o Bahia tomou 3-1 do Vasco, né? Ele chegou atrasado. Então é o seguinte, aqui quem tem cara alta aqui sou eu, que quando o meu time perde, eu estou aqui. Zé Maria.
Mas você não pode faltar, não, porque você é o âncora.
Zé Maria, porque vem triste, mas vem. E o cara aqui tranquilo da bancada é Fred Menezes, que o Fluminense toma cacete direto aí, ele chega alegre, sorrindo, ouvindo rock nacional, né? Para com isso. 6h57, vamos lá, vamos pra frente, que atrás vem gente. Pouco tempo antes do duelo, viu, decisivo contra o River Plate no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou em entrevista exclusiva aí, né? Exclusiva não, falou para todo mundo sobre o futuro de Abel Ferreira no clube, né? O contrato atual do treinador português, maior vencedor da história do Palmeiras, vai até o fim de 2025, né? E uma proposta de renovação já foi apresentada, segundo Leila. Foi oferecido aí um novo vínculo aí de 2 anos, né? Que já está nas mãos do técnico, né? É o seguinte, eu tô vendo isso deve ser uma proposta bacana. Agora eu acho que o Abel, ele não vai aceitar. A família do Abel, se eu não me engano, parece que vive em Portugal, né? Vive em Portugal. E é o seguinte, Abel já tem um tempinho que está por aqui. Abel, ele já ganhou tudo que ele tinha que ganhar, eu acredito, aqui no Brasil, né? Ele inclusive adquiriu experiência. Experiência essa que possa fazer dele também um dos grandes técnicos lá da Europa, né? De Portugal. Você não acha isso, Fred? Vocês todos?
A carreira dele como treinador foi pavimentada em São Paulo, no Palmeiras, né?
Antes do Palmeiras ele ainda não era ninguém.
Não, era um ilustre desconhecido, com todo respeito ao Abel, né? Agora ele realmente construiu uma carreira belíssima, né, nesse Palmeiras desde 2019 para cá. E a gente já percebe, né, que ele já está... A impaciência dele em continuar trabalhando aqui no Brasil. Ele não se adaptou às cobranças.
E o que vai tirar ele do Palmeiras vai ser as críticas. Pois não é. Ser as críticas. Ele não aguenta ser criticado.
Eu acho momento, que ele vai aproveitar. Eu estou com o Júlio. Ele vai aproveitar esse
momento ruim
esse
do Palmeiras e vai sair.
Não, eu acho que nem momento ruim. Na hora que começarem a criticar ele demais, ele vai...
Mas as críticas aí no momento ruim, né?
O contrato vai vencer agora.
Rapaz, o pior de tudo já aconteceu. Já aconteceu. Ele já foi xingado pelo torcedor do Palmeiras. Entendeu? Porque torcedor, você sabe, cabeça de torcedor e cabeça de juiz e bumbum de criança, você não sabe o que é que vai sair e a hora que vai sair. Então o torcedor já xingou, já ofendeu o Abel. E ele tá com aquilo guardado no peito. E ele não vai assinar esse contrato de renovação, porque esse contrato já está na mesa dele desde o início do ano. Não é salário, não é nada, porque Leila está dando tudo a ele que pode dar. O que ela pode dar, ela está dando tudo, entendeu, a ele. Só que ele já está cansado, ele vive pressionado pela família que mora em Portugal e ele aqui sozinho. Aí de vez em quando ele tem uma folga, ele vai lá, depois a mulher vem para cá, o filho cá. E ele já está pressionado. São 6 anos o cara aqui no Brasil, meu irmão. Eu acho, na minha opinião, que ele deveria sair por cima. Deixar o Palmeiras em uma boa colocação. Se não for campeão, pelo menos classificado para Libertadores, né?
Para mim, sairia... ele é forte candidato a conquistar o título da Libertadores desse ano.
Pois é, e também do brasileiro, por que não?
Se ele conquistar, ele pode ficar até mais um pouco para ir para o Mundial novamente, né?
Não, mas ele pode sair, Fredão, ainda que mais um. Ele passa um ano fora, dois, depois volta. Porque o pior, você não vê ele aí nessa crescente? Em 6 anos, parece que é 10 ou 11 títulos e tal. Mas vai chegar um momento que o Palmeiras vai entrar em uma crise, vai entrar em uma decência, e que ele vai jogar tudo no lixo, né? Em pouco tempo, o que ele construiu em 6 anos. É melhor ele sair agora, sai por cima. Sai com moral, é verdade, do que ele sair como ruim e ser botado pra fora. Que vai chegar um momento que ele vai ser botado pra fora. Eu me lembro de Cuca no Palmeiras, foi campeão em 2018, foi campeão brasileiro e tal, não sei o quê. Não, tô falando dessa campanha do Palmeiras. Aí saiu, depois um ano depois voltou, não fez uma boa campanha, foi xingado, foi não sei o quê, saiu de novo do Palmeiras. Então, rapaz, eu acho que muito tempo em um lugar só no mundo do futebol não é bom. E se você tiver de sair, quando você já criou esse limbo, você já criou esse. Você tem que sair por cima e não por baixo.
Exatamente, concordo com o Júlio. 7 horas, vamos falar do Vitória, viu, Zé Maria? Vamos falar do Vitória.
Gabriela Esportiva.
7-2, Zé Maria, o treinador Jair Ventura foi apresentado oficialmente no comando técnico do Vitória, né, na manhã desta quinta-feira. Chegou bem, chegou com vontade, chegou com otimismo. Mesmo não se colocando como salvador da pátria, o técnico garantiu saber o caminho para levar o time do Vitória do rebaixamento. Né? Isso é bom, né?
Já falou mesmo.
Já chegou com a carta na mão.
Já chegou falando coisa errada.
Pois é, ele... Não sei se ele é o treinador ideal. Vamos ver, vamos aguardar. O tempo vai mostrar, né? Se ele... realmente está preparado, porque a função dele é espinhosa. É fazer esse time do Vitória. Esse time do Vitória é muito irregular.
Tira leite de
entendeu?
Pedra.
É nivelado por baixo, né? É um time que há algum tempo iniciou essa competição da Série A com um time com cara de Série B. Né? E não pouco melhorou. cresceu muito a folha de o investimento dentro do clube, mas tecnicamente o Vitória ficou estagnado ali. É uma campanha muito ruim, é uma equipe que não consegue fazer resultados, entendeu? Mesmo disputando uma competição única, né? Que essa não foi bem na Copa do Nordeste, né? Não foi bem também no Campeonato Baiano. O ano é para ser esquecido no Vitória. Então, vamos ver se o Ventura tem intensidade.
Realmente ele sabe o caminho
para tirar o Vitória da Série B. Tirar o Vitória da Série B, da segunda divisão.
Porque hoje o Vitória está na Série B, vou lhe dizer mais. Esse time desse ano, ele não tem nem cara de Série B. Que me desculpe, torcedor do Vitória. O time desse ano tem cara de Série C. O time do ano passado, sim, tinha cara de Série B. Mas esse ano não tem cara de Série, nem de Série B não tem, tem cara de Série C. E o Jair Ventura falou que não era para ter falado. Ele dizer que conhece o caminho para tirar o Vitória do rebaixamento. Aí, pelo que eu entendo, ele já deu o recado. Se eu conheço o caminho, eu vou tirar. E aí eu quero ver lá na frente, na hora que ele for cobrado por não ter tirado o Vitória do rebaixamento.
7-4, Júlio César, pra gente fechar o programa de hoje. Vamos lá, 7-4.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fredão Menezes, pode arroz, 7-4. Bahia vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. Após 3 derrotas e um empate nos últimos 4 jogos, o tricolor deixou o G4 e caiu para a 6ª colocação, vendo adversários diretos, Fred, passar o Bahia, né, na tabela. Né, com a queda de rendimento, o principal objetivo da temporada, a classificação direta para a fase de grupo da Libertadores 2026, parece mais distante. No momento, o esquadrão ocupa a posição da vaga para pré-Libertadores, cenário semelhante ao de 2024, Fredão.
É, se você prestar atenção, quem são os próximos jogos do Bahia aí, para você ver o que é que ele tem pela frente de dificuldade. Veja aí, Tony, por favor.
Depois salvar o Bahia aí, é que ele não tá na Copa do Brasil, né?
Não.
Foi eliminado?
Não, foi. Muito tempo. Só tá no Brasileirão.
Então ele tem que torcer aí para o campeão da Libertadores ser um brasileiro.
Né? Vasco, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians Paulista são
torcer
os times
aí pro
que vão
Cruzeiro da vida. Ser um campeão da Copa do Brasil, porque abre espaço para baixo.
Bahia,
para vaga da Libertadores.
Bahia pega uma pedrada no dia 28 contra o Palmeiras, mas lá na Arena Fonte Nova.
Sim.
Né? E depois o Bahia vai enfrentar aqui, ó.
Cruzeiro, né?
O Botafogo.
Botafogo.
O Botafogo já não digo muita coisa.
Não, mas lá no Rio, né?
Exatamente, no Rio de Janeiro.
É no tapetinho, mano.
Pega uma. Mas eu acho, não acho muita vantagem pro Bahia, mesmo na Arena Fonte Nova, pegar o Palmeiras. Não, pegar o Palmeiras, porque Palmeiras é Palmeiras, né, velho?
Em qualquer lugar.
Qualquer momento.
Palmeiras
aí,
é tipo o Flamengo. Joga aí qualquer
hoje,
campo.
Hoje você pegar esse. Você, claro que pode vencer, né? Futebol, mas você pegar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro pela frente nesse momento do campeonato.
E lembrando, né, Jean Lucas foi expulso ontem. Então, não joga contra o Palmeiras.
E é um jogador primordial.
O, né? Alívio do Bahia, alívio do Bahia é esse jogo com o Botafogo, porque depois tem Flamengo, né?
Não, depois do Botafogo ainda tem Flamengo.
Ainda tem Flamengo.
Então são
três paradas duras.
Três paradas duríssimas.
Beleza, então. O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite de Fred Menezes.
Bom, Tony, só para lembrar aí, as semifinais da Copa do Mundo de Voleibol, né? Dia 27 de setembro, estão dois jogos. Tchequia contra a Bulgária e Polônia contra a Itália. Então, a Polônia contra a Itália é um jogaço, né? Um jogo que são as duas maiores equipes no momento do voleibol masculino, né? E provavelmente uma delas vai chegar na final com muita chance de sagrar-se campeã, né? Então, a gente vamos observar aí nesse jogo aí no final de semana, e domingo tem a final geral. E aí, boa noite a você, Tônia, Júlio César, Zé Maria, a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã, mais uma sexta-feira, estaremos de volta. Hoje, grandes jogos aí.
Beleza.
Como a gente comentar amanhã.
Você não tem nenhuma barraca de acarajé pra andar, não, né?
Não.
Tá certo, então. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Nas considerações finais, quero abraçar a torcida vascaína, né? Depois de muito tempo, de muito sofrimento, né? Finalmente o Vasco deu uma subidinha, né? O Vascão já chegou aos 27 pontos, né? São 5 pontos a mais do que o seu time, o Vitorinha. Um abraço.
Tem, se eu não me engano, é o terceiro. O terceiro é o quarto ataque positivo, mais positivo, mais do brasileiro. Só perde para Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Eu não tive. Oi, sinceridade.
Se ele quiser, muito pessimista.
Depois a gente olha aí para amanhã, até a gente levantar esse assunto na mesa. Mas o Vasco não tá. Apesar de estar lá embaixo, mas o time marca gol.
Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, boa noite. Fredão, boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Deixa eu mandar um abraço aqui para um ouvinte que me parou na rua hoje, disse que que ouve o programa da gente, que é fã do programa e tal. Giovanni, eu só me esqueci a localidade onde ele mora. E também, rapaz, esqueci também do nome, mas amanhã eu vou mandar esse alô para ela. Mora lá em Carobeira.
Você vai mandar alô para a pessoa e esquece o nome?
É porque eu tava sem caneta para anotar na hora.
Meu Deus do céu, rapaz.
Mora lá em Carobeira. É minha amiga, gente boa. Mora em Carobeira. Ela é a mãe dela.
Tem uma agenda no celular, rapaz?
Eu não sei, eu vou procurar. Vou pedir a Fredão para me ensinar. Anotar. Diz que tem um lugar de anotações no celular,
tem
uma, né?
Tem agenda, tem um bloco de notas.
Eu não sei mexer, eu vou procurar aprender para poder registrar na hora. Então, um alô pra minha amiga. Sabe lá de Carobeira.
Você é novo ainda, você aprende.
Você é o modo de quem compra um aparelho e não lê o manual. Você tem que ler o manual de todo aparelho que você compra, um carro que você compra, uma bicicleta, tudo você tem que ler o manual.
Ele só pensa na banana da terra do Fabinho?
Do Zelão
que é.
Então, um abraço pra esses ouvintes nossos aí. Mas amanhã eu vou trazer o nome dela, deve da mãe dela, que ouve o nosso programa lá em Castelo Novo. É Castelo Novo, não é Carobeira, é Castelo Novo. Viu? Muito um abraço bem. E até amanhã.
Muito bem, aproveitando, mandando um abraço pra Boneco Lavador lá em Itabuna. Diz que curte o Gabriela Esportiva, ouve, gosta de Zé Maria. Mandou um beijo pra Zé Maria. Boneco foi. Um abraço, Boneco, pra você. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Bahia, Brasil. Você ouviu o Gabriela Esportiva, que volta amanhã. Um abraço pra você de casa, você do trabalho. Valeu, carinho da audiência. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação. É daqui a pouco.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.